Imagina o cenário. Uma sala de parto.
Um momento de muita tensão, né?
Exato. Muita tensão. Um bebê acabou de nascer, mas... não está chorando. Não está respirando. O monitor cardíaco que deveria registrar aquela frequência acelerada começa a apitar de uma forma super assustadora.
Mostrando os batimentos despencarem, tipo, para 80, 70, 50 por minuto.
Isso. E aí, décadas de treinamento médico, a cultura pop que a gente vê na TV e o puro instinto humano gritam para a equipe na sala fazer uma única coisa: começar a bombear o peito daquela criança. Iniciar as compressões cardíacas ali imediatamente.
Que é o que todo mundo acha que salva vidas.
Pois é. Mas e se as pesquisas mais recentes mostrarem que fazer exatamente isso, tipo o que consideramos o padrão ouro do salvamento, pode, na verdade, estar destruindo a última chance de sobrevivência desse recém-nascido?
Olha, é um paradigma profundamente desconfortável de se confrontar. A ideia de que a nossa urgência em agir, a nossa pressa, pode ser fisiologicamente letal. Como médica, isso me deixa bem reflexiva.
E é exatamente essa tensão que dita a nossa investigação de hoje. Vamos mergulhar nos documentos do 10º Simpósio Internacional de Neonatologia e cruzar esses dados com as novíssimas diretrizes projetadas para 2025 pela Associação Americana do Coração e pela Academia Americana de Pediatria. O que temos em mãos é um mapa detalhado de como a ciência médica está, neste exato momento, questionando o senso comum nos momentos mais críticos da vida. Ok, vamos desvendar isso.
Vamos lá. E para quem nos ouve, a importância dessa discussão vai muito além da sala de parto, sabe? O que estamos analisando hoje é um exemplo monumental de como a própria ciência amadurece.
Como assim amadurece?
Tipo, estamos testemunhando a transição de uma medicina baseada em tradição e naquela necessidade psicológica de fazer alguma coisa rápido para uma medicina ancorada em dados hemodinâmicos rigorosos. É ciência tendo a humildade de admitir que a intuição humana pura, mesmo quando super bem intencionada, não é suficiente para desvendar a mecânica do corpo.
Faz todo sentido. Para entendermos onde a intuição falha, a gente precisa primeiro entender o problema real. Porque, tipo, quando pensamos em parada cardíaca, pensamos no infarto de um adulto, né?
Aham, aquela imagem clássica da dor no peito.
Isso, uma artéria entope, o músculo cardíaco sofre um colapso estrutural e a bomba para de funcionar. Mas os documentos deixam muito claro que a mecânica de um bebê entrando em falência é um universo completamente diferente.
Totalmente diferente. O que é fascinante aqui é que a bradicardia neonatal, que é essa queda drástica na frequência cardíaca, não tem quase nada a ver com o coração em si.
Sério?
Sim, na esmagadora maioria dos casos, o coração do recém-nascido é estruturalmente perfeito e saudável. O que está acontecendo é um processo severo de asfixia. O bebê simplesmente não consegue estabelecer a respiração.
E isso gera a tal de hipoxemia, né?
Exato, que é basicamente a falta crítica de oxigênio circulando no sangue. E essa falta de oxigênio leva a algo que chamamos de acidose mista.
Olha, vamos traduzir isso para a nossa audiência que talvez não esteja tão familiarizada com a química do corpo. Acidose mista é como um envenenamento duplo, certo?
Uma ótima forma de colocar.
Porque, por um lado, o corpo não consegue expulsar o dióxido de carbono, então o sangue fica ácido. E, por outro lado, as células estão meio que morrendo de fome sem oxigênio e começam a produzir ácido lático. Ou seja, o ambiente interno do bebê se torna completamente tóxico.
É uma descrição bem precisa. É um colapso metabólico e respiratório simultâneo. O coração não parou porque quebrou. Ele está parando porque o ambiente ao redor dele não oferece mais as condições químicas mínimas para que o músculo se contraia.
Caramba!
Portanto, a diretriz é categórica. A prioridade absoluta não é comprimir o tórax. A prioridade é uma ventilação eficaz que obriga os pulmões a se abrirem e o tórax a se mover.
O que nos leva a uma analogia estrutural bem interessante. Tentar reanimar esse recém-nascido fazendo compressões no peito sem antes resolver a ventilação é tipo um mecânico tentando consertar um carro batendo na bomba de combustível quando, na verdade, o tanque está completamente vazio.
Nossa, genial essa comparação. É bem por aí.
A bomba não é o problema, né? A falta de combustível, que no caso é o oxigênio, é o que está impedindo o motor de girar.
Exatamente. E se o tanque está vazio, forçar a bomba repetidamente apenas gera um desgaste inútil. Se a equipe médica apenas comprime o tórax sem ventilar adequadamente, sabe o que eles conseguem?
O quê?
Eles só conseguem fazer circular um sangue ácido, totalmente carregado de gás carbônico e sem oxigênio nenhum, de volta para o próprio músculo cardíaco.
Nossa, isso só piora as coisas.
Sim, isso não resolve a crise celular em nada. É por isso que o protocolo exige que, se o tórax do bebê não estiver expandindo a cada respiração assistida, a equipe tem que parar tudo, parar e corrigir a passagem de ar antes mesmo de pensar em tocar no peito.
E essa correção mecânica tem um roteiro, né? O famoso acrônimo Mr. SOPA. Mas, lendo os documentos, a gente percebe que isso não é só uma lista de verificação burocrática, tipo um checklist de avião.
Não, de jeito nenhum.
É um roteiro anatômico real para desobstruir uma via aérea que é fisicamente muito peculiar, porque a anatomia de um recém-nascido joga contra ele nesses momentos.
Sem dúvida alguma. O bebê não é um adulto em miniatura. A gente sempre bate nessa tecla. As proporções são diferentes. O M e o R do Mr. SOPA lidam diretamente com isso.
Conta mais sobre essas duas primeiras letras.
Bom, o M foca no ajuste do máscara para criar um selo hermético no rosto. Porque, veja bem, qualquer vazamento anula a pressão do ar que você está tentando mandar. E o R trata do reposicionamento da cabeça.
Ah, porque é a cabeça do bebê grandona atrás, né?
Exato. Recém-nascidos têm a parte posterior da cabeça muito proeminente. Então, se eles deitam retos numa superfície plana, a cabeça empurra o queixo direto para o peito. Isso acaba dobrando a traqueia e fechando a passagem de ar.
Entendi.
A equipe precisa posicionar a cabeça na chamada posição de cheirar, sabe? Levantando um pouquinho o queixo, alinhando os eixos para o ar conseguir passar direto.
É por engenharia hidráulica, na real. Você não consegue forçar água por um cano que está dobrado. E se o alinhamento não resolver, a gente entra nas letras S e O. A sucção e a boca aberta.
Isso. Essa etapa resolve as barreiras físicas que podem ser sólidas ou fluidas. A sucção retira aquele excesso de muco, sangue ou até líquido amniótico que o bebê pode ter aspirado no parto.
Uhum.
E abrir a boca, que é o O, simplesmente reduz a resistência ao fluxo de ar. Aí, se tudo isso estiver limpo e alinhado e o tórax ainda assim não se mover, chegamos ao P, que é aumentar a pressão da ventilação.
E aumentar a pressão faz total sentido se a gente pensar nos pulmões de um bebê que nunca respirou antes na vida. Tipo, eles não são como balões que já foram inflados alguma vez e estão molinhos.
De forma alguma.
Os alvéolos, que são aqueles pequenos sacos de ar, estão grudados uns nos outros, repletos de fluido, tipo um saco plástico molhado. É preciso uma pressão bem considerável nessa primeira lufada de ar para vencer essa resistência e descolar as paredes do pulmão.
A física por trás disso exatamente é essa. É o que nós chamamos de pressão de abertura. Mas olha, se a equipe aplica essa pressão extra e ainda assim o ar não entra, o protocolo exige a etapa final, a letra A.
Que é a via aérea alternativa.
Isso. É o momento em que a ventilação por máscara simples no rosto é abandonada por uma ferramenta que garanta o caminho direto até os pulmões.
E é bem nesse ponto da via aérea alternativa que a nossa imersão esbarra em uma mudança tecnológica que confronta muito do que o público leigo imagina. Porque, tipo, se você assiste a qualquer drama médico na TV e um paciente para de respirar, o médico imediatamente pede um tubo. Ele enfia um laringoscópio, goela abaixo, e faz a intubação endotraqueal na mesma hora.
É a cena clássica, né?
Pois é, parece ser a única solução aceitável e heróica. Mas as diretrizes de 2025 estão promovendo agressivamente uma alternativa para recém-nascidos maiores de 34 semanas, que é a máscara laríngea. Porque o tubo que vai direto para a traqueia e parece tão certeiro está perdendo espaço.
Bom, a intubação endotraqueal é, teoricamente, o selo definitivo, como você disse. Mas essa teoria ignora completamente o fator humano em um cenário de alto estresse.
Como assim?
Intubar um prematuro ou um recém-nascido é um procedimento de extrema complexidade. A anatomia é minúscula, minúscula mesmo. As cordas vocais são muito apertadas. O médico precisa interromper a ventilação, inserir uma lâmina de metal na garganta do bebê, afastar a língua, visualizar o caminho e tentar guiar um tubo plástico super fino exatamente pelo orifício correto.
E com o cuidado de não atingir o esôfago e mandar para o estômago.
Exato. E o pior, durante esses segundos, ou às vezes até minutos de tentativa, o bebê não está recebendo oxigênio nenhum.
Caramba! E a carga cognitiva para o médico nesse instante deve ser brutal, né? A atenção de toda a equipe acaba funilando para aquele tubo, quando deveriam estar prestando atenção no quadro geral do paciente. É aí que a máscara laríngea muda a equação mecânica do negócio.
Precisamente, porque a máscara laríngea foi desenhada para ser inserida às cegas. A equipe não precisa visualizar as cordas vocais, ela é simplesmente deslizada pela garganta e, devido ao seu formato anatômico, ela se acomoda naturalmente. Fica exatamente sobre a entrada da laringe.
Criando um selo ao redor da passagem de ar sem precisar entrar lá no fundo da traqueia.
Isso.
Basicamente, ela simplifica muito a arquitetura do resgate.
E os resultados do Comitê Internacional de Ligação e Reanimação atestam isso com dados volumosos de ensaios clínicos, viu? O uso da máscara laríngea reduz o tempo necessário de ventilação até que o coração volte a bater a 100 batimentos por minuto.
Uau, isso é rápido.
Muito. Ela exige bem menos treinamento, é mais rápida de posicionar e falha muito menos na primeira tentativa do que a intubação. As novas diretrizes mostram que, mesmo se compressões torácicas se tornarem necessárias depois, a máscara laríngea suporta o processo e garante a entrada de ar com a mesma eficácia de um tubo.
Certo, então vamos projetar esse cenário ideal agora. A equipe foi impecável, o Mr. Sopa foi feito direitinho, a máscara laríngea está lá no lugar, os pulmões estão se enchendo de oxigênio e o tórax se expande lindamente a cada respiração assistida. O oxigênio finalmente chegou ao tanque.
Cenário perfeito de ventilação.
Porém, o monitor cardíaco ainda mostra o coração do bebê batendo a 40 ou 50 batimentos por minuto. Aqui é que fica realmente interessante. Porque se a frequência for menor que 60 batimentos por minuto, a regra global da medicina dita que é hora de iniciar as compressões torácicas.
A famosa regra dos 60.
Só que os documentos revelam que essa fronteira mágica dos 60 batimentos não tem origem em nenhum grande ensaio clínico randomizado com humanos. Ela foi criada baseada em um consenso histórico de especialistas lá atrás. É uma regra que assumimos como verdade científica absoluta, mas que, na essência, era apenas o melhor palpite de médicos algumas décadas atrás.
Isso levanta uma questão importante sobre como o rigor científico evolui. Aceitar um protocolo apenas pela tradição é um risco tremendo. E é por isso que laboratórios modernos começaram a investigar o que realmente acontece dentro do tórax durante essa janela crítica. O trabalho do Dr. Lakshmi Husimha com modelos ovinos, por exemplo.
Modelos ovinos seriam as ovelhas, né?
Isso, utilizando cordeiros recém-nascidos submetidos à asfixia. Esse estudo forneceu um mapa hemodinâmico assustador do que o corpo faz nesse estado e de como a nossa interferência pode ser catastrófica.
É o tal do conceito do dano paradoxal. E para quem nos ouve entender isso, precisamos mergulhar na mecânica de sobrevivência de um coração que está literalmente sufocando. Quando o bebê está em bradicardia profunda, batendo ali pelas 40 vezes por minuto, o que exatamente esse músculo cardíaco está tentando fazer?
Ele está executando um protocolo de emergência que é brilhante. O coração percebe que o oxigênio está acabando, certo? Para não morrer, ele desacelera os próprios batimentos para poupar energia.
Faz sentido.
Além disso, ele fecha várias rotas de sangue pelo corpo para direcionar o pouco oxigênio que resta, quase que exclusivamente para o cérebro e para si mesmo, através das artérias coronárias. Ele entra num estado de hibernação protetora, só esperando que os pulmões voltem a fornecer oxigênio.
Ou seja, o coração está, na verdade, se autopreservando. Mas para a nossa ação de intervir causar um dano paradoxal, precisamos entender como o coração se alimenta desse sangue, né? O fluxo para as artérias coronárias não acontece enquanto o coração está espremendo sangue para fora na batida, certo? Ele acontece na fase de relaxamento.
Esse é o detalhe mecânico crucial. Chamamos a fase de contração de sístole e a fase de relaxamento de diástole. Ao contrário do resto do corpo, o músculo do coração recebe sangue majoritariamente durante a diástole.
Que é quando ele relaxa.
Isso. Imagine uma esponja. Você não consegue fazer uma esponja absorver água enquanto a está apertando com força na sua mão. Ela só suga água no exato momento em que você solta a pressão e ela se expande. O coração funciona da mesma forma. Ele precisa de milissegundos preciosos de relaxamento para sugar o sangue oxigenado para dentro de suas próprias fibras.
Caramba! E é exatamente aí que o protocolo dos 60 batimentos se choca violentamente contra a fisiologia, né? Porque se a ventilação acabou de ser estabelecida e o oxigênio finalmente chegou ao sangue, esse coração em hibernação só precisa de algumas diástoles bem longas, de alguns momentos de relaxamento profundo, para beber esse oxigênio e voltar a bater forte por conta própria.
Exatamente.
Mas se o monitor marca 55 batimentos, o médico, seguindo a velha regra, coloca as mãos no peito do bebê e começa a comprimir 90 vezes por minuto.
E ao fazer essas compressões rápidas e contínuas, o médico mecânica e fisicamente esmaga o coração repetidas vezes. Ele oblitera a diástole. Ele impede totalmente que a esponja se expanda. O estudo com os cordeiros demonstrou que iniciar compressões torácicas enquanto o coração apenas precisava de tempo para se alimentar do oxigênio recém-chegado suprime o débito cardíaco natural.
Ou seja, zera a perfusão coronária. O sangue simplesmente não consegue nutrir o miocárdio de jeito nenhum.
É devastador. A mão que tenta salvar está literalmente sufocando o coração no único milissegundo em que ele poderia se recuperar. A compressão não ajuda o batimento fraco, ela o esmaga.
Nossa, isso é loucura se você pensar bem. A mão tentando salvar acaba matando a chance do coração se nutrir.
Exato! O dano paradoxal ocorre porque a equipe ignora que a ventilação acabou de ser otimizada. Ao tentar forçar um ritmo artificial em um coração que estava ali, sabe, só se preparando para reagir, cria-se uma piora hemodinâmica severa.
Essa revelação muda completamente a perspectiva da sala de parto. No entanto, enquanto os ensaios clínicos em humanos não forem totalmente concluídos para reescrever definitivamente essas diretrizes globais, o limite de 60 batimentos ainda dita os protocolos em casos muito extremos. Naquelas situações em que a ventilação perfeita foi mantida por muito tempo e ainda assim não há nenhum sinal de recuperação.
Infelizmente, ainda temos que lidar com essa zona cinzenta.
Pois é. E se a equipe médica se vê sem outra opção a não ser iniciar as compressões torácicas, os novos documentos são incrivelmente rígidos sobre como isso deve ser feito mecanicamente para mitigar esse dano, né?
Sim, a execução tem que ser geométrica e super precisa. Não há espaço nenhum para o improviso. A começar pelo local exato da compressão. O ponto de contato deve ser o terço inferior do esterno, que é aquele osso central do peito. Mas a equipe deve ter um cuidado absoluto para ficar acima do apêndice xifoide.
O apêndice xifoide é aquela pequena ponta de cartilagem e osso no final do esterno, certo? Bem na boca do estômago.
Isso mesmo.
Por que o posicionamento milimétrico importa tanto assim num bebê?
Porque logo abaixo dessa ponta óssea repousa o fígado do recém-nascido. E o fígado deles é desproporcionalmente grande, engorgitado de sangue e extremamente frágil. Uma pressão aplicada apenas 1 centímetro abaixo do correto pode simplesmente romper o fígado.
Caramba!
Isso causa uma hemorragia interna letal, sabe? Transformando uma tentativa de reanimação em uma fatalidade na mesma hora.
E outra mudança mecânica muito significativa que as diretrizes reforçam é o abandono daquela imagem clássica de usar os dedos indicador e médio de uma mão para empurrar o peito. A ciência atual exige a técnica dos 2 polegares. Como o posicionamento das mãos altera o fluxo sanguíneo interno?
Olha, a técnica de 2 dedos gera um vetor de força muito pontual e assimétrico. A técnica dos 2 polegares, por outro lado, exige que o profissional abrace o tórax do bebê com as 2 mãos...
envolvendo o corpo inteiro da criança.
Exato. Posicionando ambos os polegares lado a lado no externo, isso cria uma compressão circunferencial muito mais estável. Mas o benefício real ocorre na fase de descompressão.
Na hora que solta.
Isso. Ao abraçar o tórax, as mãos garantem um retorno elástico mais controlado e completo da caixa torácica.
Lembra da analogia da esponja que a gente falou?
Lembro. De deixar a esponja abrir para puxar água. Exatamente.
A técnica dos polegares permite que a diástole seja otimizada dentro do possível, melhorando substancialmente a perfusão das artérias coronárias em comparação ao uso de dois dedos, que é muito mais instável.
É tudo sobre maximizar o espaço interno na hora que o peito volta, né? E para garantir que as compressões não anulem a entrada do oxigênio, existe aquela regra matemática de ouro, a proporção de 3:1. Três compressões rigorosas intercaladas com uma única e controlada ventilação. Isso evita que a força da mão esmagando os pulmões encontre a força do ar tentando entrar ao mesmo tempo, gerando um conflito ali.
Totalmente. E essa coordenação precisa cria o ritmo necessário para manter a pressão dentro da artéria aorta o mais alta possível, o que é vital para empurrar o sangue de volta para nutrir o coração.
Agora imagina a tensão nesse ambiente. O barulho é constante, o estresse da equipe é astronômico. Tentar sentir o pulso em uma artéria minúscula de um bebê de, sei lá, 3 quilos durante essas manobras de compressão deve ser quase impossível. Se o coração começar a reagir, como a equipe sabe que a fisiologia do bebê ligou os motores novamente, antes mesmo de o pulso ficar palpável para os dedos?
É bem difícil mesmo.
É aqui que entra uma tecnologia que eu acho muito fascinante. O monitoramento do ETCO2, que é a medição do gás carbônico exalado.
Olha, o ETCO2 é possivelmente o monitoramento mais revelador que a equipe pode ter. É um detector conectado diretamente no tubo ou na máscara laríngea. A lógica mecânica dele é inatacável, sabe? As células do corpo produzem dióxido de carbono como lixo metabólico. Para esse lixo sair do corpo e chegar ao tubo para ser medido, ele precisa viajar pelo sangue, ser bombeado pelo coração até os pulmões e então ser exalado.
Ou seja, se há CO2 saindo, é porque inquestionavelmente há sangue circulando.
Exatamente.
O que levanta uma dedução óbvia, mas bem perigosa no calor do momento. Pensa comigo, se o coração do bebê está em parada profunda, o sangue não está se movendo. Logo, o CO2 não consegue viajar das células até os pulmões. O monitor, então, registraria zero, mesmo se a máscara laríngea estivesse perfeitamente posicionada na traqueia.
Aham, é um problema sério.
A equipe poderia entrar em pânico achando que a via aérea falhou, sendo um falso negativo. E aí eles tiram a máscara à toa.
Uma dedução perfeita do perigo envolvido. Em estados de ausência de fluxo sanguíneo, o detector não vai acusar o CO2 inicial de jeito nenhum. E a equipe precisa ter o treinamento adequado e a frieza para não arrancar um tubo ou uma máscara que está no lugar certinho apenas baseada nesse falso negativo temporário. O foco tem que permanecer em garantir a ventilação e as compressões adequadas. Porque, olha, quando a circulação finalmente é restabelecida, o papel desse monitor se inverte de forma muito dramática.
Torna-se meio que o sinal amarelo da vida.
Exatamente. O evento é conhecido como ROSC, né? O retorno da circulação espontânea. No exato instante em que o coração finalmente nutrido pela ventilação correta e pelas compressões otimizadas, dá a primeira batida forte, uma onda de sangue carregada de CO2 atinge os pulmões e é exalada.
E aí o aparelho detecta?
Sim. O visor colorimétrico acoplado à máscara, que é quimicamente sensível a esse gás, muda de cor quase instantaneamente, frequentemente assumindo um amarelo brilhante. É a confirmação visual inequívoca, no meio de todo aquele caos, de que o sistema cardiovascular do bebê religou.
O metabolismo volta a funcionar em tempo real, ali, na frente de todo mundo. A química substituindo a intuição médica de tentar achar um pulso com os dedos trêmulos. O aparelho quantitativo consegue até prever o salto na frequência cardíaca, porque a onda de gás carbônico antecede um momento em que o coração estabelece um ritmo forte o bastante para ser lido pelos eletrodos tradicionais na pele. Então, o que tudo isso significa?
Olha, se conectarmos isso com o cenário geral da medicina neonatal, significa que estamos virando uma página monumental na história clínica. Não estamos mais lidando com dogmas ou com aquela ansiedade psicológica de que, diante de uma emergência, qualquer ação brusca é melhor do que a paciência metódica. O foco deixou de ser faça algo logo para se tornar faça a coisa certa, alinhada à hemodinâmica exata do paciente. é entender de verdade que a ventilação minuciosa é o que salva as células, que a tecnologia, como a máscara, a laringe e o monitor de CO2, existe para reduzir os nossos erros humanos e, acima de tudo, que intervir agressivamente com compressões torácicas em um coração que só tenta se curar pode ser o erro mais grave de todos, se feito no momento errado.
É a ciência reescrevendo o roteiro da vida com uma caneta muito, muito mais precisa. O que nos traz um pensamento final que, eu não consigo tirar da cabeça desde que li os documentos. E que acredito ser uma reflexão fascinante para nossa audiência guardar. Se uma das regras mais universais, de vida ou morte, ensinada em faculdades de medicina do mundo todo, a fronteira inviolável dos 60 batimentos por minuto para iniciar compressões torácicas em recém-nascidos, foi estabelecida quase inteiramente sem o respaldo de ensaios clínicos em humanos, baseando-se apenas em um consenso de especialistas?
É de arrepiar.
Quantos outros protocolos médicos fundamentais, seja na pediatria, na cardiologia de adultos ou na correria de um pronto-socorro, que tomamos hoje como verdades intocáveis e matemáticas, estão neste exato momento provocando danos silenciosos, apenas esperando que um estudo hemodinâmico moderno venha derrubá-los. Fica a reflexão para quem nos ouve.